Oculto e o Banco Master, mas acabou envolvendo também as relações de ministros do Supremo Tribunal Federal.
A CPI chegou a autorizar a quebra de sigilo da empresa Maridity, de Dias Toffoli, e de um fundo de investimento ligado ao Banco Master, que comprou a participação da empresa do ministro no resort Itaiaia. Mas as decisões foram derrubadas pelo ministro Gilmar Mendes, com a alegação de que estariam fora do objetivo da comissão. A CPI também pediu ao COAF e à Receita Federal dados financeiros do escritório de advocacia de Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre de Moraes, que fechou contrato milionário com o Banco Master. Vieira disse que os dados da Receita chegaram incompletos e que precisou pedir novamente. Além disso, peças-chave na investigação conseguiram na Justiça ser dispensadas da obrigação de prestar depoimentos na comissão. Hoje, a CPI ouve o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, que confirmou presença. O relatório final será apresentado no último dia da CPI, na próxima terça-feira.
Agora são 5 horas e 13 minutos. Você segue acompanhando aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. O presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que o governo desistiu de enviar o projeto de lei com urgência sobre o fim da escala 6x1. Mas o governo nega. Acompanhe com Beatriz Souza.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que o governo desistiu de enviar um projeto de lei com urgência para acabar com a escala 6x1. Antes, o governo avaliava enviar um projeto com urgência, o que obrigaria o Congresso a votar em até 45 dias, senão a pauta ficaria trancada. Mesmo assim, nos bastidores, essa possibilidade ainda não foi totalmente descartada.
O governo não mais enviará, segundo o líder do governo, o projeto de lei com urgência, pactuando assim o entendimento já feito e determinado por esta presidência, de que nós iremos analisar a matéria para o projeto de emenda à Constituição, imediatamente criaremos a comissão especial para trabalharmos a votação em plenário até o final do mês de maio, dando a oportunidade de que todos os setores possam se manifestar acerca dessa proposta, que é importante para a classe trabalhadora do país, pois nós estamos tratando da redução da jornada de trabalho sem prejuízo salarial.
Segundo Mota, a proposta deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça já na próxima semana. Depois vai para uma comissão especial e, se avançar, segue para votação no plenário. A expectativa é que isso aconteça até o mês de maio. Além disso, também ficou para a próxima semana a votação do projeto que regulamenta os direitos dos trabalhadores por aplicativo, que ele destacou como importante. A proposta para garantir direito aos motoristas e entregadores de aplicativo é uma prioridade para o Legislativo e Executivo, o que gerou impasses. Segundo Mota, o relatório com ajustes vai ser apresentado pelo deputado Augusto Coutinho na comissão especial ainda hoje.
E o José Maria Trindade analisa que essa proposta de fim da escala 6x1 ganha força no Congresso, só que enfrenta a resistência de setores econômicos e pode até resultar em saída intermediária num ano eleitoral. Acompanhe.
Pois olha, o ministro Guilherme Boulos me disse que o governo adota como prioridade total no Congresso Nacional a votação do fim da escala 6x1. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, vai atrás e vai priorizar este assunto para a semana que vem. Mas há uma reação forte. O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Joaquim Passarinho, me alertou que é preciso resistir. E ele próprio confessa que é um ato de coragem resistir a uma proposta assim, porque ela traz um discurso bonito, defesa do trabalhador, mas ali vem um pacotão muito pesado. É que alguns setores da economia simplesmente vão falir. Não dá, por exemplo, para os shoppings funcionarem durante o final de semana e feriado, nesta nova escala que querem criar, e outros setores, o setor sucroalcooleiro, por exemplo, que tem mão de obra intensiva, fala em um aumento de 80% a 90% do produto, ou seja, vai aumentar e muito o preço final e não haverá novas contratações, porque alguns setores simplesmente fecharão. Mas a disputa é política. É, o próprio ministro Guilherme Boulos diz que vai colocar o assunto como grande debate nacional. O deputado que não votar a favor estará entre aspas, traindo o trabalhador. E diante deste debate, em ano eleitoral, o que deve sair é a votação de mudanças e pode ser a redução da carga horária para 40 horas semanais, sem essa história de impedir que alguns setores adotem esta semana 6x1, sim, mas administrando menos tempo de trabalho. Pode ser a grande saída. É, em ano eleitoral, o deputado tem um ponto fixo que é a reeleição, e lutar contra uma onda assim é muito difícil. É, parlamentar virando massa de manobra, né?
Esse é o José Maria Trindade. O pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou que vai para o segundo turno e pode vencer Lula ou Flávio Bolsonaro. Acompanhe na reportagem da Beatriz Manfredini.
O governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, do PSD, disse ter certeza de que estará no segundo turno das eleições. Caiado afirmou que também venceria Lula ou Flávio Bolsonaro no segundo turno, reiterando que é mais experiente do que o senador, pré-candidato do PL à presidência.
Eu não sou um candidato de likes, eu não sou um candidato de polarização, eu sou um candidato de entrega. Eu sou um político de resultado. Aí o Brasil vai ver, olha, eu quero ficar nesse grau aqui ou eu quero alguém que tenha condições morais e de conteúdo e ao mesmo tempo que tenha a capacidade de governar no Brasil. É isso. Então se amanhã vai ser 15, 20, 25, 30, eu só tenho uma certeza, eu vou para o segundo turno e vou ganhar do Lula e vou governar o Brasil.
Durante conversa com a imprensa nesta terça-feira, Caiado afirmou que não acredita em polarização. Ele também rebateu a fala do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, que disse que seria ótimo se o ex-governador atingisse 15% dos votos. A declaração de Kassab sobre os 15% ocorreu em evento na manhã de terça-feira. O presidente nacional do PSD afirmou que é importante para o Brasil ter uma candidatura alternativa, nem que fosse para perder.
Em discurso para uma plateia de prefeitos no Congresso Estadual de Municípios, Caiado prometeu rever a reforma tributária e inverter a lógica.
Falta autoridade moral no país. Autoridade moral não se compra, é história de vida. É quem pode ter estatura para sentar numa presidência da República. Cadeira de presidente não é para ensinar a governar. É quem tem a capacidade de chegar e decidir as coisas, chamar os demais poderes, dizer o rumo é este. Eu vou valorizar aonde a vida é real. A vida não é real aqui em Brasília. Esse ambiente em Brasília, ele é um ambiente inóspito. Ele é um ambiente cada vez mais dificultando a vida de quem quer trabalhar. Eu vou regionalizar, eu vou interiorizar a verdade da gestão no país. É isso que eu sei fazer.
A declaração foi recebida com aplausos pelo público que acompanhava o ex-governador. Os municípios, de maneira geral, têm criticado a forma que os recursos da União são distribuídos, apontando aumento de custo em áreas como saúde, segurança e educação.
Jornal da Manhã, 5 horas e 20 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tem levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, são 5h23. O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, acionou a justiça para ter acesso a perfis críticos a ele na rede social X. Acompanhe essa história aqui na reportagem do Matheus Dias.
O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, acionou a justiça contra o X, antigo Twitter, alegando estar sofrendo calúnia e difamação. Ele se embasa em uma tese do Supremo Tribunal Federal de que as Big Techs têm que se responsabilizar pelo conteúdo veiculado nelas. Em resposta, a plataforma utilizou discursos que muito foram usados por aliados de Bolsonaro, como sobre liberdade de expressão, discurso político e a livre manifestação do pensamento. O senador respondeu que as publicações transcendem os limites do direito à liberdade de expressão e da crítica política. Tudo acontece por conta de 5 perfis no X que têm atacado o pré-candidato. Mensagens como: um dos maiores bandidos do Rio de Janeiro, miliciano descarado, narcomiliciano, e alguém que usou a rachadinha para financiar a milícia. Por conta desses ataques, em janeiro desse ano, Flávio acionou a Justiça do Rio de Janeiro, exigindo que a rede social informasse dados como CPF, telefone e e-mail dos responsáveis pelos 5 perfis. Pediu também sigilo absoluto.
Em fevereiro, o juiz do caso deu 5 dias para que o X se manifestasse e informasse os dados que Flávio Bolsonaro exigia, mas negou o pedido de sigilo do processo. A Big Tech recorreu ainda em fevereiro e o caso segue parado desde então.
O X afirma que não pode autorizar a quebra de sigilo de forma automática ou meramente procedimental. A plataforma aponta que seria necessário o magistrado justificar especificamente quais as suspeitas de eventuais ilícitos ou abusos que teriam sido cometidos por cada perfil para justificar a quebra de sigilo.
Na economia, representantes dos setores do varejo e da indústria, além de sindicatos, unem esforços em defesa da taxa das blusinhas. É assunto do André Anelli.
Varejistas e indústrias da área têxtil já se mobilizaram para pedir que o governo não somente mantenha impostos de importação que já existem sobre produtos importados, mas também crie mais mecanismos de proteção contra o que chamam de concorrência desleal do setor têxtil asiático. De acordo com o grupo, uma eventual flexibilização de regras de importação tende a ampliar vantagens assimétricas a plataformas internacionais, penalizando diretamente a indústria nacional, o varejo e os trabalhadores, com impactos sobre investimentos, arrecadação e empregos no Brasil. A manifestação acontece diante da possibilidade de que seja revogada a chamada taxa das blusinhas, que aplica uma cobrança de impostos nas compras internacionais de valor inferior a $50. O governo pode rever a medida devido ao apelo eleitoral junto ao grande público consumidor de sites como Shein e AliExpress, principais canais de compra de quem procura por produtos asiáticos. A taxa das blusinhas foi instituída em 2024, sob o argumento de proteger a produção nacional, mas um levantamento da LCA Consultoria aponta que não houve aumento de oferta de emprego nos setores protegidos por essa cobrança. De Brasília, André Anelli.
E a Procuradoria-Geral da República avisou que o Ministério Público será firme no combate à influência de facções criminosas nas eleições deste ano. Acompanhe com Janaína Camelo.
Pois é, essa estratégia para combater a infiltração de organizações criminosas nas eleições desse ano foi discutida num encontro com procuradores de todo o país e com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ficou decidido o seguinte: a criação de um grupo de trabalho que vai ser formado por servidores estratégicos do Ministério Público Federal, que vai fazer um acompanhamento permanente com esses procuradores, promotores que estejam trabalhando nessa fiscalização específica. Esse auxílio vai acontecer da seguinte forma: esse grupo de trabalho vai coletar dados específicos, sensíveis, que possam identificar eventuais candidatos que estejam sendo financiados por facções criminosas. O grupo de trabalho vai estar então em diálogo o tempo inteiro com os GAECOs de todo o país, com os núcleos de inteligência de todos os órgãos do Ministério Público, nessa tentativa de identificar esses eventuais candidatos que tenham relações com organizações criminosas. Esse trabalho foi feito, por exemplo, no ano passado, e foi possível, sim, barrar na justiça a candidatura de vereadores que estavam, sim, envolvidos com organizações criminosas. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, disse o seguinte: que o Ministério Público Federal vai dedicar todos os esforços para combater a infiltração do crime organizado nas eleições desse ano, viu? De Brasília, Janaína Camelo.
Essa Janaína na capital federal. E ao participar de uma palestra na Conferência dos Municípios, o ex-presidente Michel Temer criticou o cenário político que se constrói no Brasil neste ano eleitoral. A reportagem é do Marcelo Matos.
O ex-presidente Michel Temer condenou a radicalização que existe no país. Hoje, ele não considera, não, que há uma polarização, mas sim uma radicalização. Vamos acompanhá-lo.
Polarização no sistema democrático é uma coisa importantíssima. A polarização de ideias, de projetos, de programas, de concepções governativas. É formidável que haja os mais variados projetos disputando para chegar ao poder federal e estadual. Mas o que há no Brasil hoje não é polarização. O que há é radicalização. As pessoas, de uma banda ou de outra, radicalizaram as suas posições. Então é uns contra outros, é pobre contra rico, é homem contra mulher, é empregado contra empregador, é político de um lado com política do outro lado.
Temer analisou uma possibilidade de uma terceira via, que neste momento é representada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
Eu acho que depende da pregação, não vai ser fácil. Eu reconheço que as pessoas se acostumaram muito com essa chamada radicalização, não a polarização. E o Caiado tem muita experiência, você sabe disso, uma longa trajetória política, foi meu colega na Câmara dos Deputados, governador, enfim, tem muita experiência. Pode ser que ele pregue, já vi ele pregando a pacificação, tal como eu faço, não é? Não sei se conseguirá furar esta chamada polarização ou radicalização. Não sei se consegue, mas também é muito cedo ainda.
O ex-presidente considera que o MDB deve atender às suas características em cada região, então não vai fechar questão em torno da esquerda ou da direita. Ele acredita que as questões regionais vão prevalecer. O ex-presidente participou aqui em São Paulo, no Anhembi, do Congresso da Associação Paulista de Municípios.
Agora são 5 horas e 31 minutos, a gente tem informações ao vivo aqui com a nossa reportagem. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que determina normas para a transição administrativa entre governos após as eleições. Quem participa com a gente é o David Diogo, na capital paulista, que tem mais informações a respeito desse assunto. O que é que exatamente define essa lei? Ô David, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. O projeto de lei determina a criação de uma equipe, Nonato, 72 horas depois do resultado das eleições. Equipe essa que será a equipe partidária, uma equipe que fará a transição dos governos. Então, o do governo atual para o governo eleito. Esses membros, eles serão formados pelas duas, no caso, o governo atual e o governo eleito, né? E aí, ela vai ter ali aquele período de transição para receber todas as informações e os dados da atual gestão. Quem sonegar alguma informação, no caso da atual gestão, pode ser punido. Então, pode o membro ali, se não garantir as informações, né, os dados ao sucessor, pode gerar sanções administrativas, multas e reparação de danos com agravantes para sonegação dessas informações e até mesmo destruição de dados. A atual gestão é obrigada a passar todas essas informações a essa equipe da atual gestão, como, por exemplo, a documentos, sistemas, contratos e serviços em andamento. Durante o debate sobre o projeto no plenário da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, o deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, lembrou que os governos municipais, estaduais ou federal não são patrimônio de quem está governando. O texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que ficará responsável pela redação final do projeto de lei. Depois, vai para apreciação do Senado. Se aprovado, aí vai para sanção governamental. O texto não define se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovar, se vai valer ou não para as eleições deste ano de 2026. Nonato.
David Diogo, na capital paulista. Obrigado, David, pelas informações. E o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, é um dos nomes cotados para a disputa do Senado. Os detalhes com o Misael Mainetti.
Quem decide se André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, concorre por uma cadeira no Senado pelo Partido Liberal é Eduardo Bolsonaro ou Jair Bolsonaro. Essa declaração é de Valdemar Costa Neto, chefe do Partido Liberal. Eu fiz esse questionamento a Valdemar, que me disse que a escolha é da família Bolsonaro. A gente sabe que André do Prado tem uma viagem marcada para os Estados Unidos para encontrar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Nos bastidores, o entendimento é que estes são os dois grandes nomes para concorrer ao Senado neste ano, isso pelo Partido Liberal. Outra informação que a gente tem também de bastidor é que o PL encomendou uma pesquisa interna para testar 4 nomes. O primeiro deles, eu falo de Mário Frias, deputado federal que já foi secretário de Cultura na gestão de Jair Bolsonaro. Também Gil Diniz, um nome muito alinhado à direita, conhecido nas redes sociais. O do irmão de Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro, que já é uma figura carimbada para tentar o cargo de deputado estadual, além do já citado André do Prado. A gente vai seguir acompanhando todas as apurações para as eleições de 2026.
Agora a gente vai para o cenário internacional, porque depois de ameaças de novos ataques ao Irã, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, confirmou o adiamento do ultimato ao país. Mas com a escalada da guerra no Oriente Médio, a senadora Tereza Cristina alertou para os impactos, né, que isso pode trazer para o Brasil. E o André Anelli tem os detalhes para a gente.
Na abertura da sessão desta terça-feira, a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comentou sobre a escalada militar que envolve os Estados Unidos, Israel e Irã. Segundo ela, esse cenário vai muito além da geopolítica e se trata de um alerta vermelho com impactos diretos na economia global e no agronegócio brasileiro.
Eu acho que nós temos que discutir entre nós, porque a guerra chegou aqui, só não chegaram os mísseis, as bombas. Isso está acontecendo lá. Mas os efeitos da guerra já chegaram ao Brasil. E são seríssimos. Nós podemos ficar sem fertilizantes, nós temos problema com o diesel, nós temos problema com abastecimento, o frete, as rotas marítimas. Então, são muitos seguros, são muitos os assuntos que super graves que estão acontecendo e que às vezes a gente está ouvindo um pouco na televisão, enfim, mas a gente não está colocando dentro do Brasil.
Além do aumento de custos provocado pela alta do preço do barril do petróleo, a senadora também lembra que o Oriente Médio é um parceiro estratégico do Brasil no comércio internacional. Em 2025, foram exportados 12 bilhões e 400 milhões de dólares em produtos agrícolas para a região, o que representa 7,4% do total de exportações. Além disso, quase 30% da carne de frango brasileira tem como destino os países da região. Uma preocupação paralela do agronegócio passa por uma possível queda da demanda regional caso haja o agravamento do conflito. De Brasília, André Anelli.
Bom, mesmo com esse alerta da senadora, a gente lembra que o governo de Donald Trump chegou a uma espécie de acordo temporário com o Irã para que as hostilidades sejam suspensas por 15 dias. São duas semanas, sob mediação do Paquistão. Então o conflito tem uma pausa neste momento, um cessar-fogo. É assunto para a gente tratar aqui com o Nelson Kobayashi, que vai comentar os principais temas nesta manhã com a gente no Jornal da Manhã, primeira edição. Não deixa de ser uma boa notícia, porque quando a gente tem um conflito, se há um cessar-fogo, ainda mais do jeito que as coisas estavam caminhando e com as ameaças do Donald Trump, muito melhor falarmos em trégua, não, Kobayashi? Bem-vindo, bom dia.
Muito bom dia, Nonato. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. É uma boa notícia. É uma boa notícia o cessar-fogo, ainda que temporário, e a esperança é que esse cessar-fogo temporário se torne permanente, se torne definitivo. A dificuldade nesse momento tem sido justamente encontrar quem possa ser o mediador deste conflito, já que a gente viu nas últimas semanas esse conflito se estressando, inclusive levando ao presidente americano a fazer ameaças duras, que recairiam sobre o Irã exatamente nesta terça-feira que passou, na data de ontem, né? Era inicialmente para segunda, depois adiou para terça. Estamos na quarta-feira, graças a Deus, não aconteceu nenhum cumprimento das promessas, porque a promessa foi do inferno para o Irã. O presidente americano conseguiu, na mesma frase, prometer o inferno ao Irã e louvar a Deus, né? Dar glória a Deus, vai entender o que pensa o presidente americano. E ainda bem que isso ficou no campo das ameaças e dos blefes, que é próprio do modus operandi do presidente Trump, ele que vem desse método, né, de negociações, de sempre bravatar, de sempre prometer o pior, vez ou outra cumpre as suas promessas, dessa vez não cumpriu. E ele não tem alcançado apoio geopolítico com outros líderes globais para intensificar o conflito no Oriente Médio. A gente viu a crise que se estabeleceu entre o presidente americano e a OTAN, os países do bloco militar que não aderiram ao chamado dele para irem contra o Irã numa tentativa de reabrir o Estreito de Hormuz. A proposta que veio do Bahrein para o Conselho de Segurança da ONU já não teria lá muita facilidade de ser aprovada em razão dos vetos que viriam de China e Rússia. Também não foi levada adiante, inclusive a própria votação foi adiada. Então, aparentemente, o entorno deste conflito tem indicado para uma solução mais amistosa, mais diplomática, e é o que todos nós estamos esperando, porque apesar dos protagonistas serem Estados Unidos e Irã, o mundo todo sofre com isso, inclusive o Brasil, como nós vimos na reportagem há pouco, na economia que afeta diretamente um país que é tão dependente da malha rodoviária e, por consequência, do petróleo, que é o mercado mais impactado neste conflito.
Aliás, Kobayashi, quando o Trump citou essa possibilidade de eliminação do Irã, falou em destruir uma civilização, o Papa condenou, o Papa que é americano, né, Leão XIV, republicanos também condenaram, não apoiaram isso, os democratas também não, ou seja, internamente ele teve zero apoio, a não ser, obviamente, daqueles que estão mais próximos dele ali no governo americano. E aí, de novo, vem aquela história do taco, né? Trump always sticking out, ou seja, ele sempre se acovarda, o que tem sido uma constante no mandato do Donald Trump. Mas você falou do Brasil, que a gente tem que se preocupar também, algum conflito como esse acaba afetando o Brasil. É, a senadora falou em alerta vermelho, mas com essa trégua, a impressão que dá é que as coisas começam a voltar ao normal, vide, por exemplo, o preço do petróleo. Mas se a gente for olhar adiante, conflitos sempre existem. O Brasil tinha que ter outras alternativas para esses momentos em que a gente tem um cenário mais complicador, seja com o tarifaço de Trump ou mesmo com um conflito desses que afeta o combustível, ou Kobayashi, independentemente da situação, a gente tem que pensar num cenário de independência?
Tem que pensar num cenário de independência. Na última semana a gente viu a Petrobras prometendo para os próximos 5 anos um trabalho de autossuficiência do diesel, que a gente ainda não tem. Apesar de sermos ricos em petróleo, a gente é muito pobre em refinarias, né? Então a gente não agrega valor ao nosso produto mineral. Então a gente fica sempre dependente, né, do mercado internacional. E a gente já vem numa sequência de alguns anos de defasagem em relação ao preço do petróleo lá fora. Ou seja, a Petrobras já vem sofrendo e sustentando um certo prejuízo justamente pela sua finalidade social, pela sua finalidade de manter a ordem econômica também. E quando chega um conflito como esse que impacta diretamente o mercado do petróleo, a Petrobras brasileira e o governo, por consequência, já que é o maior acionista da empresa, também sofre. A gente não tinha uma gordura necessária, né? Se esse conflito continua, por exemplo, por alguns meses, com o Estreito de Hormuz fechado e impactando no mercado global, certamente a gente teria uma crise inflacionária aqui muito relevante. Então, é importante, sim, que a gente comece a pensar em prevenção, uma política de preço que possa fortalecer não só a manutenção do valor da moeda com preços acessíveis do combustível, mas também de ter a autossuficiência prometida, de ter uma defasagem menor, ainda que gradativamente ao longo do tempo, mas isso depende de um cálculo muito, muito complexo que às vezes é interrompido pelos anseios políticos de quem está no governo, né? Num país em que há eleições a cada 2 anos, não dá tempo de fazer esse tipo de ajuste de médio e longo prazo, né, Nonato?
É isso, Nelson Kobayashi analisando com a gente os principais temas nesta manhã, volta daqui a pouco. A cerimônia oficial de abertura do BIS Sigma South America 2026 foi realizada ontem no Transamérica Expo Center em São Paulo. O Daniel Lian esteve no evento e destaca aqui para a gente as novidades desse ano.
A capital paulista abriga uma das maiores feiras de iGaming do mundo. A 4ª edição da BIS Sigma South America traz as últimas novidades do setor de apostas e loterias. O chairman do BIS Sigma Group, Alessandro Valente, destaca o potencial do mercado brasileiro e a oportunidade de integração no centro de exposições, reunindo a sociedade e os setores público e privado.
Essa é uma feira importantíssima para que tenhamos um bom diálogo entre indústria, governo, e esse diálogo gere frutos para a sociedade. Então é essencial que a gente tenha eventos como esse acontecendo no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, que já é um palco aí de grandes eventos corporativos.
O Brasil se tornou um celeiro de novidades e exporta tecnologia mundo afora. E uma feira como essa, que reúne inúmeros protagonistas do setor, mostra que o país se consolida cada vez mais como uma das principais referências no cenário mundial.
A gente tem aí uma série de novas tecnologias, inovações que saem aqui do Brasil e que vão lá para fora. E isso impulsiona o jogo aqui e também lá fora. Então nós temos empresas legitimamente brasileiras já exportando os jogos produzidos no Brasil para mais de 2 mil websites lá fora.
O ex-piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello, se inseriu no iGaming e fala dessa relevância traçando um paralelo com a velocidade.
A Fórmula 1 ela é muito assim, você tem muito sensor no carro, muito desenvolvimento. Então, quando eu vejo uma plataforma dessa que consegue ver um jogador que arrisca, um jogador que está se colocando numa situação de perigo e eles conseguem dar essa freada, é a mesma coisa do que entrar com um carro a qualquer velocidade que você queira e o perigo que pode ter com isso. Então, todos esses movimentos de informação, de data, de tecnologia, são muito parecidos com o jogo de iGaming.
E nesse ano tem uma pitada a mais com a Copa do Mundo. Questionado se o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, irá convocar o jogador Neymar, Rubinho não quis arriscar, mas adianta que estará torcendo pela Canarinho.
É uma aposta difícil, né? A gente viu no último jogo que, né, que ele não estava presente. Então, assim, eu deixo para os entendedores falarem disso. Eu sou um torcedor e vou estar torcendo pelo Brasil, haja visto que tem muita coisa diferente nessa Copa, né? Uma Itália não ter classificado já é uma loucura, mas faz parte. Então, a gente vai estar junto do Brasil, com certeza, torcendo.
O head de marketing da Betbra, Marlon Spina, ressalta que o Brasil vai experimentar sua primeira Copa com a regulação do mercado.
Vai ser a primeira Copa com o mercado 100% regulamentado, né? Então, tem uma expectativa muito grande, as marcas estão conversando muito sobre isso. Então, há uma expectativa muito grande dessa nova Copa do Mundo para o mercado de iGame, né?
Já o diretor-geral da Rivala no Brasil, Daniel Esquinazzi, indica o importante apoio das empresas no incentivo ao esporte.
Então é importante a gente manter, digamos, um mercado vibrante para que a gente possa contribuir para o esporte nacional, continuar crescendo e retornando recursos para o esporte. Nós nos vemos, Casa de Apostas, como um lugar para entretenimento, para as pessoas se divertirem, sempre com muita responsabilidade, e a gente acaba fomentando outras atividades de entretenimento, exatamente como o futebol e outros esportes também.
O influencer Daniel Fortuny fala sobre a importância da informação para o jogo responsável.
As melhores práticas, os melhores costumes para que eles possam jogar da maneira mais responsável possível e principalmente conscientes do que realmente o jogo é, nunca uma fonte de renda e sim uma mera forma de entretenimento, que existe uma chance de ganhar muito pequenininha, a chance de perder infelizmente é bem maior, mas uma vez que o jogador entenda isso e opte por jogar, ele vai jogar num ambiente seguro, regulamentado e controlado, para que ele não desenvolva inclusive problemas de saúde mental.
A expectativa de público da B-Sigma é superior a 18.500 participantes.
Uma pesquisa da Fiesp aponta que a maioria dos empreendedores aposta nos avanços da inteligência artificial. Acompanhe os detalhes com David de Tarso.
Hoje em dia, praticamente todo mundo pergunta algo para a inteligência artificial. No mundo dos negócios, a dúvida que cresce entre os empresários é: como usar essa tecnologia no processo produtivo e transformar inovação em resultado? Tema que ganha cada vez mais espaço nas empresas, como destaca o presidente da Fiesp, Paulo Scaff.
A inteligência artificial hoje faz parte da vida de todos nós, tem que fazer parte das nossas empresas, das nossas cidades, dos nossos governos, senão nós vamos ficar para trás. A palavra-chave é competitividade. Não é a inteligência artificial que é importante, é ter a competitividade. E hoje a inteligência artificial é que nos dá condição de termos competitividade, que é tão importante para o Brasil.
Durante o seminário realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na capital paulista, o tema foi debatido com a divulgação de uma pesquisa inédita realizada pela Fiesp com 285 empresas, apontando que 72,2% dos empreendedores consideram que a IA terá impacto relevante nos negócios. Os resultados do levantamento indicaram que 36,9% das indústrias paulistas já utilizam ou estão realizando testes com a tecnologia, tendo a IA generativa como uma das principais portas de entrada. Esse número representa um aumento em relação à pesquisa anterior, realizada em 2024, quando eram 22% das empresas que declaravam utilizar ou testar inteligência artificial. Apesar do avanço, a expectativa não é de perda de empregos, segundo o presidente da federação.
O ser humano nunca vai ser substituído. Na verdade, a cabeça humana, ela vai se aprimorar. Quanto mais a tecnologia vai avançar, mais avançarão as pessoas que vão controlar essa tecnologia, encaminhar, usufruir dela, enfim. Então sempre o papel do ser humano vai ser fundamental.
O receio das indústrias está principalmente atrelado à segurança dos dados para que não sejam usados contra as companhias pelas concorrentes, conforme apontou a pesquisa da Fiesp.
A Justiça dos Estados Unidos autorizou o rastreamento de bens do Banco Master no exterior. Quem conta essa história para a gente é o nosso correspondente Eliseu Caetano.
A Justiça dos Estados Unidos deu um avanço decisivo no caso envolvendo o banqueiro brasileiro Daniel Vorcaro. Um tribunal daqui da Flórida reconheceu oficialmente o processo de liquidação do Banco Master, que já estava em andamento no Brasil. E com isso, abriu caminho para medidas práticas, como o bloqueio e a possível apreensão de bens em território americano. A decisão foi tomada pelo juiz Scott Grossman, que aceitou a maior parte dos pedidos apresentados pelos responsáveis pela liquidação do banco. Na prática, isso significa que a justiça americana passa a colaborar diretamente com o processo brasileiro, reconhecendo sua validade e permitindo que ele produza efeitos também aqui nos Estados Unidos. E esse é um ponto-chave, porque o caso deixa de ser apenas uma discussão jurídica e entra em uma fase concreta. A partir de agora, autoridades podem rastrear ativos, acessar documentos, ouvir testemunhas e, principalmente, impedir a movimentação de bens ligados ao investigado dentro dos Estados Unidos. O caso do Banco Master ganhou repercussão após o colapso da instituição no Brasil, cercado por suspeitas de irregularidades financeiras. Investigações apontam que o banco teria operado com ativos sem lastro e estruturas financeiras consideradas atípicas, o que teria contribuído para um rombo bilionário e levado à sua liquidação. Com a decisão da justiça americana, o foco agora se amplia para além das fronteiras brasileiras. Há indícios de que parte do patrimônio ligado ao caso esteja aqui nos Estados Unidos, especialmente em estados como a Flórida, o que justifica a liquidação pelo tribunal local. O reconhecimento do processo estrangeiro, nesse caso, o brasileiro, é um mecanismo previsto na legislação americana para casos de insolvência com impacto internacional. Ele permite que um processo conduzido em outro país tenha efeitos legais aqui nos Estados Unidos, garantindo mais eficiência na recuperação de ativos e também na proteção de credores. E é justamente isso que começa a acontecer agora. A fase atual é considerada operacional. As medidas autorizadas pelo juiz permitem que a investigação avance com ações concretas como o bloqueio de contas, a identificação de propriedades e o mapeamento detalhado do fluxo de dinheiro. Apesar do avanço, é importante destacar que não há condenação até o momento. O que existe é o reconhecimento de que há elementos suficientes para aprofundar a apuração e proteger possíveis ativos envolvidos. A defesa de Daniel Vorcaro ainda pode se manifestar, contestar decisões e apresentar argumentos ao longo do processo. A partir de agora, os próximos passos devem incluir a intensificação das investigações financeiras, a cooperação entre autoridades dos países e a tentativa de localizar e preservar bens que possam ser usados para ressarcir credores. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, recuou e decidiu seguir o rito normal para a escolha do próximo ministro do Tribunal de Contas da União. Quem acompanha essa história é o Matheus Dias.
A escolha do próximo ministro do Tribunal de Contas da União ganhou mais uma semana para acontecer. A decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de marcar a eleição apenas para o próximo dia 14, ocorreu após líderes partidários questionarem o presidente da Casa pela instalação de cabines no plenário para a eleição, que é por voto secreto. O movimento no plenário apontava que Hugo Mota queria ter realizado a votação ontem mesmo. Parte dos candidatos ameaçou judicializar o processo, acionar o STF e anular a votação em caso de derrota. Com isso, Mota recuou da ideia de acelerar a eleição. A mudança de posição enfraquece uma estratégia que vinha sendo articulada e que poderia beneficiar um indicado ligado ao PT. O deputado Odair Cunha, do PT em Minas Gerais, era até então visto como favorito. Com o recuo, o processo volta a um ritmo mais lento, abrindo espaço para novas articulações e disputas entre diferentes grupos políticos. O Odair Cunha deve concorrer contra os deputados Elmar Nascimento, Hugo Leal, Adriana Ventura, Danilo Forte, Gilson Daniel e Hélio Lopes.
A vaga no TCU é considerada estratégica, isso porque o tribunal tem papel importante na fiscalização das contas públicas e nas decisões que envolvem gastos do governo federal.
O candidato escolhido vai assumir a vaga na nona cadeira do Tribunal de Contas da União, após a aposentadoria de Haroldo Cedrás, em fevereiro desse ano. Das nove cadeiras, três são escolhidas pelo Senado, três pela Câmara dos Deputados e três pela Presidência da República. Os ministros do TCU seguem o mesmo regime dos ministros do STF, como cargo vitalício e aposentadoria compulsória aos 75 anos.
E a gigante da tecnologia Microsoft anunciou um investimento bilionário na Ásia. Acompanhe aqui com o Bruno Meyer.
A Microsoft anunciou um investimento de US$5,5 bilhões em infraestrutura de computação em nuvem e inteligência artificial em Singapura. O aporte deve ser realizado até 2029 e faz parte da estratégia da companhia de ampliar a capacidade tecnológica na região da Ásia-Pacífico. Segundo a empresa, os recursos serão destinados principalmente à expansão de data centers e de sistemas de computação voltados ao desenvolvimento e uso de inteligência artificial. De acordo com o presidente da Microsoft, Brad Smith, o investimento reflete a confiança de longo prazo da companhia no país como um dos principais polos digitais do mundo. Além da infraestrutura, a Microsoft também pretende investir em programas de capacitação em inteligência artificial, com oferta de ferramentas e treinamento para estudantes universitários, professores e organizações sem fins lucrativos. Além disso, o movimento faz parte de uma estratégia mais ampla da empresa para aumentar a presença tecnológica na Ásia.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 57 minutos.
Essa é pro pessoal que tem carro flex. Sabia que quem vai de etanol tá ajudando a salvar o planeta? Sem exagero nenhum. Carro com etanol emite até 90% a menos de gases do efeito estufa se comparado à gasolina. E como mais de 80% dos carros feitos aqui são flex, a gente pode sim combater as mudanças climáticas com o etanol. Quer abastecer e ajudar o planeta? Vai de etanol!
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Há dias em que a gente.
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. A Dias, seu conforto começa aqui. Adias.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Agora 6:00. Seguimos juntos, atualizando para você as principais informações do Brasil e do mundo. Hoje é quarta-feira, 8 de abril de 2026. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação. Um dos destaques do noticiário, o presidente Lula reiterou a preocupação com o endividamento das famílias e, em reunião com a equipe econômica, discutiu medidas para amenizar o comprometimento da renda do brasileiro. A reportagem é de André Anelli.
O governo discute diversos cenários para enfrentar o endividamento das famílias. Uma possibilidade é usar o Fundo Garantidor de Operações, o FGO, para ajudar na concessão de descontos para os endividados. Em contrapartida, os bancos que derem maior desconto nas dívidas terão acesso a maior volume de garantias do governo federal em novos financiamentos. Outra possibilidade é a liberação de parte do FGTS para quitação de dívidas. Além das alternativas, o governo também avalia quem vai poder acessar esses benefícios. São considerados pelo menos dois grupos prioritários. O primeiro é o da população de baixa renda com dívidas em atraso entre 2 e 6 meses. Nesse grupo, as pessoas seriam estimuladas a renegociar os débitos em uma espécie de novo desenrola. E o segundo grupo seria de pessoas adimplentes, em dia com o pagamento das dívidas, mas com alto comprometimento de renda com o pagamento de parcelas. Nesse caso, as pessoas seriam estimuladas a migrar de linhas de crédito consideradas caras para aquelas mais baratas. Dados da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, apontam que o nível de endividamento das famílias chegou a 80,4% em março deste ano. A mesma pesquisa apontou que a inadimplência ficou em 29,6% desse total. Os números são preocupantes para o governo, já que a queda do poder de compra da população pode impactar nas eleições deste ano. De Brasília, André Anelli.
É mais um assunto para a gente ouvir aqui Nelson Kobayashi, que está comentando os temas com a gente nesta manhã. O Kobayashi, é uma preocupação aí com a situação dos brasileiros? É uma preocupação com a questão eleitoral? Porque eles têm mais pessoas endividadas, certamente botarão a responsabilidade do governo da vez. E, por outro lado, há quem diga que o FGTS acaba não rendendo absolutamente nada. Então, se eu estou endividado hoje, por que não usar para ficar absolutamente tranquilo? Como é que você vê essa discussão toda, Goba?
Olha, Nonato, primeiro que os números que a gente viu na reportagem, os 80,4% das famílias que estão endividadas, atingindo um recorde na série histórica, atestam o fracasso que foi o programa do governo chamado Desenrola, que era justamente para tirar essas pessoas do endividamento. Não deu certo. Aliás, elas saíram de uma dívida para entrar em outra, na verdade, e no final das contas continuam enroladas. O Desenrola não desenrolou as pessoas das suas dívidas. Então, esse é um primeiro atestado que a gente tem. Segundo ponto, a gente também vê com esses números um certo descolamento daqueles índices que comemoram o governo, como, por exemplo, o baixo índice de desemprego, a baixa taxa de inflação. Como é que um país onde há quase pleno emprego ainda há tanta dívida das pessoas? Há quem diga que isso seja culpa da taxa de juros. Por isso é que as pessoas continuam endividadas, porque elas continuam endividadas presas nos altos juros que assolam o brasileiro. Mas daí é aquele cálculo difícil, né? Porque daí, se você tem juros baixos, a gente tem inflação, que daí é o imposto mais caro que assola o pobre, principalmente. Então, a gente tem visto uma política econômica em relação a essas famílias endividadas que não foi satisfatório para mudar o rumo dessas pessoas. E aí não tem outra solução. Isso passa necessariamente por educação. Se a gente tiver uma população mais bem educada financeiramente, de entender, pelo menos saber, enxergar o que é que está pagando quando faz determinada compra, seja pagando para o governo nos seus impostos, com isso a reforma tributária já dá a sua contribuição, porque a gente vai começar a visualizar o que se paga de imposto, seja para entender o que são os juros, né, que assolam as famílias mais pobres, seja para aprenderem a poupar e a investir o seu dinheiro, talvez no médio e longo prazo a gente tenha famílias saindo desse índice, desse nível de endividamento. Sobre o FGTS, para fechar, Nonato, o FGTS nem deveria existir. O FGTS é uma proposta do início do trabalhismo, de décadas e décadas atrás, dos anos 40 e 50, em que, naquele momento, fazia sentido que o governo desse uma mão para ajudar os trabalhadores a poupar. Mas agora não dá mais. Nesse ano de 2026, não precisa do governo ser babado o dinheiro dos trabalhadores. Principalmente porque não é só babado o dinheiro dos trabalhadores. Pega esse dinheiro e faz os seus investimentos e, quando devolve, devolve de maneira defasada, não repassando sequer o ganho inflacionário. Ou seja, quem tem dinheiro na FGTS está perdendo dinheiro, está perdendo rendimento. E aí, quando a gente fala de liberar o FGTS para quitar as dívidas, é o mínimo. É o mínimo que se faz, que é dar o dinheiro que já é do trabalhador. A gente precisa de uma reforma em relação ao fundo de garantia por tempo de serviço.
O Kobayashi, pensando aqui no ano eleitoral, mais pessoas endividadas acaba tendo um impacto efetivo na eleição aí para quem está na oposição, tentar de algum modo indicar que o governo não teria tirado essas pessoas do endividamento? É por isso também essa preocupação governamental visando a eleição?
Certamente, porque as pessoas não comem números, né? As pessoas não comem índice de inflação, não comem taxa de desemprego, as pessoas comem alimentos, e se elas não têm dinheiro nas suas contas, se elas estão sendo cobradas com nome sujo, com nome protestado, se elas estão recebendo bloqueios judiciais de cobranças de cartão de crédito, é isso que elas enxergam. E não tem jeito, quando a gente fala de economia, as pessoas atribuem a culpa da sua má situação financeira ao governo federal. Assim como atribuem automaticamente a falta de segurança ao governador e ao buraco na rua ao prefeito, quando há uma situação difícil financeira de qualquer pessoa, ela olha para o governo como culpado. Tenha ele culpa ou não. Então, nesse caso, importa ao presidente da República, se ele quer uma reeleição, resolver esse problema da população. Assim como importa aos opositores realçarem essa situação de endividamento para conseguirem uma certa rejeição à continuidade do governo do presidente Lula. Esse certamente será um ponto muito importante, porque nos outros países onde tivemos eleições, a economia tem sido determinante nos últimos anos.
Nelson Kobayashi está de volta daqui a pouquinho. 6:08, informações ao vivo com a nossa reportagem. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu dar continuidade ao processo que pode levar ao encerramento do contrato com a Enel em São Paulo. Repórter Danúbia Braga participa aqui com a gente do Jornal da Manhã e atualiza essas informações na capital paulista. Oi, Danúbia, bom dia.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, essa história vem ganhando então mais um capítulo. Ontem, uma reunião da ANEEL levou aí a essa decisão, nesse primeiro momento, que é dar continuidade ao processo de caducidade, que eles chamam, ou seja, esse rompimento do contrato com a Enel antes mesmo do fim. Agora, esse caso, ele vai para uma nova fase, ou seja, é dado à Enel a oportunidade de se defender antes de que a agência reguladora, de que a ANEEL, recomende ao governo, ao Ministério de Minas e Energia, essa caducidade, esse fim do contrato. O que acontece é que com essa caducidade fica impedida a renovação automática da concessão da distribuidora Enel, da empresa italiana, né, que vence esse contrato em 2028. Com essa mudança, com esse pedido de caducidade, isso acaba implicando numa eventual venda de concessão, que acaba sendo uma manobra que as distribuidoras fazem ali para que elas não enfrentem situações semelhantes ali no setor. É uma alternativa usada, então, pelas empresas. De acordo com a Enel, ela tem dito publicamente que não pretende vender o ativo. Em nota, a Enel então respondeu para a Jovem Pan que seguirá trabalhando para demonstrar firmemente em todas as instâncias que tem cumprido integralmente com todos os indicadores previstos em contrato e no plano de recuperação apresentado em 2024 ao regulador. A empresa ainda segue dizendo nessa nota que tem plena confiança nos fundamentos legais e técnicos técnicos que norteiam suas operações no Brasil. Bom, a gente sabe, vem acompanhando, né, todos os problemas que a Enel vem enfrentando aqui em São Paulo, tanto o governo estadual, a população como um todo, bem satisfeita com os serviços que estão prestados, e alguns momentos ficaram ali marcados, por exemplo, situações de eventos climáticos extremos em 2024, em que milhares de paulistanos ficaram ali sem energia elétrica por muitos dias. Nesse momento já foi acionado que a Enel precisava apresentar um plano de contingência. Esse plano foi apresentado, mas em 2025, novos eventos climáticos extremos surgiram e problemas novamente também foram ali enfrentados pela população, principalmente em relação a esse tempo de resposta. Então, com isso, o Ministério de Minas e Energia, até mesmo pedido do próprio presidente Lula, de que tivesse ali um olhar mais cuidadoso para entender como estava sendo esse trabalho feito pela Enel, pediu relatórios e aí então levou a todo esse processo que agora a ANEEL decidiu então dar continuidade para essa caducidade. No entanto, tem um prazo de 30 dias para que a Enel apresente a sua defesa e aí sim, ao final dessa votação, depois de ser apresentado esse relatório, ser votado, pode levar a recomendação para o Ministério de Minas e Energia, que é quem vai decidir pela caducidade ou não da distribuidora Enel. A gente só acrescenta aqui, o ministro de Minas e Energia...